Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2018 da CPFL Energia. Conosco hoje estão presentes o executivo senhor André Dorf, presidente da CPFL Energia, Gustavo Estrella, diretor vice-presidente financeiro e de relações com investidores, bem como os outros executivos da companhia. A apresentação para download poderá ser encontrada no site de relações com investidores da CPFL Energia, no endereço www.cpfl.com.br/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da CPFL Energia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CPFL Energia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor André Dorf. Por favor, senhor André, pode prosseguir.
Bem, bom dia a todos, bem-vindos a mais um call de resultados. Hoje nós vamos tratar dos resultados do primeiro trimestre desse ano, 2018. Como de costume, a gente tem uma breve apresentação aqui, que mostra um pouco dos números e destaques do trimestre, e depois estaremos à disposição para a sessão de perguntas. Muito bem, começando então pelo slide de destaques, a gente verificou no primeiro trimestre do ano um aumento da carga medida na nossa área de concessão de 3,7%, aqui com grande destaque para o segmento industrial. A gente vai mostrar então o crescimento por classe logo em seguida. Tivemos também um crescimento de 15% na nossa receita operacional líquida e 14% no EBITDA. Outro grande destaque aqui na parte de performance operacional. A dívida líquida da companhia encerrou o trimestre com R$ 15,6 bilhões, uma alavancagem de 3,31 vezes o EBITDA dos 12 meses anteriores. Tivemos também uma captação significativa de recursos no trimestre, R$ 2,8 bilhões, a custos bastante competitivos. Fizemos ainda no primeiro trimestre um grande volume de investimentos, R$ 426 milhões nos diversos negócios da companhia, com destaque aqui para o segmento de distribuição de energia. Tivemos também a conclusão da revisão tarifária da CPFL Paulista, em abril, portanto, posterior ao encerramento do trimestre, com efeito médio de 17%, 16,9% a ser percebido pelos consumidores. Da mesma forma, tivemos também a conclusão da revisão da RGE Sul, com efeito médio percebido pelos consumidores de 22,47%. Outros temas relevantes, os senhores estão acompanhando o desenvolvimento do setor elétrico no Brasil. O tema do GSF permanece na pauta, já há diversos trimestres sendo discutido por todas as companhias, agentes e reguladores. Agora, com mais ênfase, o tema da Eletrobras, seja pela venda, possível venda das 6 distribuidoras, seja pelo tema da privatização. Temos também o projeto de lei com a reforma do marco regulatório do setor, aqui a modernização, a evolução do marco regulatório, bastante importante também para o futuro do setor elétrico no Brasil, e mais recentemente temas ligados à consolidação do segmento de distribuição, com possível troca de controle de algumas companhias. Muito bem, na página 4, a gente trata do EBITDA verificado no primeiro trimestre. Do lado esquerdo, em cima, nós temos, então, a quebra do nosso EBITDA de quase 1,4 bilhões no primeiro trimestre. O segmento de distribuição representou 58% do EBITDA gerado no período. Tivemos em geração convencional e renováveis aqui 41% e outro 1% com comercialização, serviços e outros. Nos gráficos de barra, a gente acompanha por segmento a evolução do EBITDA. Começando do lado direito em cima, a gente verifica aqui um crescimento significativo do EBITDA de distribuição, aqui muito impactado positivamente por efeitos na receita e custo. Então, um EBITDA, um crescimento de quase 27% versus o período comparado do ano passado. Em geração convencional, tivemos um crescimento de 10%, aqui muito em função do reconhecimento de reembolso de períodos anteriores de GSF. Tivemos uma queda no EBITDA verificado na geração renovável, na CPFL Renováveis, aqui de 3,7%, muito em função da menor velocidade de ventos verificada no período. Pelo segundo ano consecutivo, temos ventos abaixo da curva esperada quando comparada à média histórica. Então, aqui estamos convencidos de que esse é um tema fora da curva e verificado nesse ano e no ano passado. Em comercialização, serviços e outros, tivemos uma queda mais expressiva, 44%, não em termos absolutos, mas em percentual, aqui muito em função de menores margens em comercialização. No slide seguinte, slide 5, a gente tem os destaques do segmento de distribuição. Então, tivemos, como eu mencionei, o aumento da carga nas nossas áreas de concessão de 3,7%. As vendas também cresceram em 2,9%. Aqui tem um descasamento temporal entre vendas e carga verificada. Essa é a explicação dessa diferença. E tivemos, como eu mencionei, como destaque aqui, o crescimento da classe industrial de 5,8%, sendo 5,6% na Paulista e 7,8% na Piratininga. Então, são áreas bastante industrializadas. Isso é uma proxy também de crescimento, de atividade nas nossas áreas de concessão. Então, aqui um destaque bastante positivo nos primeiros 3 meses do ano. Aqui no tema de perdas, a gente apresentou pequena evolução. Tivemos no primeiro tri do ano passado 9,23, melhoramos até o quarto tri do ano passado para 9,01 e agora uma pequena melhoria também para 8,87 no primeiro tri desse ano. Bem, no gráfico de cima à direita a gente mostra a evolução então das vendas, aqui com destaque para os clientes do Mercado Livre, então crescendo quase 13%. No gráfico de pizza embaixo, a gente tem a distribuição do nosso mercado por classe de consumo. Então, aqui a gente repara o residencial com 30%, industrial 35%, comercial 17%, e aqui rural, prefeituras e demais com 18%. Quando a gente compara o nosso crescimento nas nossas regiões com o mercado em geral, a gente também percebeu nesse trimestre um crescimento superior aos comparados aqui. Então, se compararmos toda a área de concessão da CPFL com o crescimento do Brasil, a gente percebe um crescimento bastante superior, de 2,9% comparado a 0,7% do Brasil. Da mesma forma, se compararmos nossas distribuidoras do Sudeste com o crescimento do Sudeste em geral, temos os mesmos 0,7% para o mercado e 3,3% de crescimento para a CPFL. E na região sul, temos um crescimento verificado de 0,2% em comparação com 2% de crescimento na CPFL, também bastante superior. E talvez o gráfico mais interessante desse slide, o gráfico de baixo à direita, a quebra por classe de consumo aqui, com grande destaque para o segmento industrial e as demais classes de consumo aqui, crescendo 3,6%, muito impactadas positivamente pelo rural no sul. Aqui a gente teve uma pluviometria menor no sul, portanto, maior necessidade de irrigação na agricultura no sul, impactando positivamente aqui o segmento rural na RGE Sul. Muito bem, na página 6, um tema recorrente em períodos de crise, tema da inadimplência. A gente percebe aqui ainda uma melhoria nos índices de inadimplência da companhia. Gráfico de cima, temos a evolução da nossa PDD como percentual da receita bruta em 0,41. Aqui cabe uma observação, nós mudamos a metodologia de cálculo. A gente adotava antes, a gente usava como base o manual de contabilidade da ANEEL e migramos para o IFRS. Então, se fôssemos contabilizar pelo manual da ANEEL, seria 0,43. Então, muito próximo do IFRS de 0,41. Então, portanto, deixamos para trás o pico de 0,90% da nossa receita bruta verificada lá no segundo trimestre de 2016. Ainda assim, a gente não arrefeceu as medidas de combate à fraude e inadimplência. A gente segue com um alto volume de gastos nessas iniciativas. Um exemplo disso são as ações de cobrança que a gente tem no gráfico de baixo à direita, em que mostra que só no primeiro trimestre de 2018 nós realizamos 417 mil cortes por falta de pagamento ou fraude. E aqui no gráfico à esquerda a gente então verifica também o número de contas em atraso como percentual da receita, lembrando que esses são atrasos acima de 90 dias, também uma leve recuperação aqui para 0,97% da receita bruta. Muito bem, no slide 7, na página 7, aqui a gente tem alguns destaques relacionados à geração de energia, o negócio de geração. O primeiro destaque, ele é o destaque negativo relacionado à geração eólica, conforme mencionei. Tivemos uma geração eólica abaixo do previsto, em 32%, muito em função da menor velocidade de vento. Temos também aqui um gráfico que acompanha o preço, a evolução do preço de liquidação das diferenças aqui do PLD, mostrando alta volatilidade. A gente sempre tem falado da volatilidade do PLD. Nesse gráfico a gente pode acompanhar aqui a amplitude da variação de mais de R$ 500 para quase R$ 100 num curto intervalo de tempo. Do lado direito, a gente mostra a nossa evolução da capacidade instalada, aqui uma pequena evolução neste período comparado, de 0,8, em função de novas entradas na CPFL renováveis. Nos gráficos abaixo, a gente acompanha o nível de reservatório do Sistema Interligado Nacional, aqui com menos preocupações se comparado aos anos anteriores. Então, tivemos uma melhor vazão neste trimestre, se comparado aos períodos anteriores, porém ainda abaixo das médias históricas. Nós encerramos aqui o mês de abril, no gráfico da esquerda, com 46% da capacidade média dos reservatórios, portanto, acima dos anos mais críticos e, portanto, sem oferecer nenhum risco de abastecimento para esse ano de 2018. Bem, agora eu passo a palavra ao Gustavo Estrella, que vai falar um pouco dos resultados econômicos e financeiros no período.
Bom, falando aqui então dos resultados do primeiro trimestre, acho que é um trimestre de resultados bastante positivos. Lembrando aqui que a gente passa a acompanhar os resultados já com a incorporação da RGE Sul desde o começo do ano passado, né? Portanto, é uma base de comparação só. A gente vê aqui um crescimento da receita líquida de 15,1%, o EBITDA com 14,3% e o lucro líquido com 80,7% de crescimento. Se a gente olhar aqui pelos negócios do grupo, A gente dá aqui o destaque para o segmento de distribuição, né, que apresenta um crescimento aí de 167 milhões de reais nesse trimestre em relação a 2017. O grande efeito aqui, acho que o André já mostrou, é a recuperação do consumo de energia, né, quando a gente volta a ter crescimento relevante nas nossas áreas de concessão. Isso aqui traz, obviamente, um efeito também de resultado importante. E, além disso, os efeitos das revisões tarifárias, aqui não a revisão tarifária, o reajuste tarifário de 2018, mas o reajuste tarifário de 2017, né, que afeta na comparação aqui no primeiro trimestre de 2018. O ativo financeiro da concessão, também com efeito aqui positivo em 16 milhões de reais, e um destaque grande na linha do OPEX, né, com o PMSO menor em 62 milhões de reais, com destaque aqui, primeiro, para despesas legais judiciais, com 39 milhões de reais, e a nossa PDD, também já mostrado anteriormente, com uma queda e um resultado positivo de 21 milhões de reais. Passando aqui para a geração convencional, né, uma variação de 29 milhões, aqui o grande efeito é a variação do GSF, né, a gente tem uma questão de sazonalidade ligada ao GSF, mas aqui especialmente para uma mudança no critério de contabilização do GSF, em específico da Baeza, né, onde a gente passa a contabilizar pelo regime de competência, e aqui traz um efeito aqui positivo nesse trimestre, que ele se compensa parcialmente ao longo do ano de 2018, mas nesse trimestre um efeito positivo de 21 milhões de reais. Na comercialização, aqui é basicamente o nosso efeito de perda de margem, né, na comparação com 2017, né, que traz aqui um efeito de 32 milhões de reais no braço de comercialização do grupo. Para geração renováveis, né, uma variação total de 9 milhões, aqui tem um rally de efeitos positivos e negativos, né, o principal efeito negativo é o desempenho das nossas usinas eólicas, aqui em especial por menor vento em relação ao que a gente teve em 2017, né, aqui com um efeito de 36 milhões de reais no nosso resultado. Né, parcialmente compensando esse efeito, a participação nos leilões de curto prazo do MCSD, né, que traz aqui com preços de venda maiores do que os contratos de 2017, e aí com um efeito positivo de 12 milhões de reais nos nossos resultados. E para além disso, também a entrada em operação do projeto de Pedra Cheirosa, né, que traz aqui um incremento de EBITDA de 11 milhões de reais. Passando aqui então para o lucro, uma variação positiva no resultado financeiro de 129 milhões de reais. Aqui o grande efeito é a redução da taxa de juros, que traz aqui para a gente uma redução de 158 milhões de reais, na nossa despesa financeira, dividido aqui como redução de taxa de juros com 143 milhões, e a redução da alavancagem, e nessa alavancagem incluído aqui os ativos e passivos regulatórios, que também afetam o nosso resultado financeiro, com uma variação positiva de 15 milhões de reais. Passando aqui para o slide 9, uma fotografia do nosso endividamento. Então, a gente tem aqui, nesse trimestre, um endividamento de uma alavancagem de 3,31 vezes, dívida líquida EBITDA. Aqui é um leve aumento em relação ao final do ano passado. A grande variação aqui, a despeito da melhora do EBITDA, né, de 2017 para 2018, é a variação da dívida líquida, e aqui é especialmente explicado pelas variações dos ativos e passivos regulatórios, ativos esses que a gente incorporou agora no reajuste tarifário, na revisão tarifária das companhias, e começa a recebê-los aí ao longo de 2018, mas ele traz um reflexo negativo na alavancagem total do grupo na comparação de dezembro de 2017 com março de 2018. Em relação ao custo, o custo continua numa trajetória de queda, então a gente fecha aqui o trimestre com um custo nominal de 7,6%, um custo expressivamente inferior ao de trimestres de anos anteriores. Na composição da dívida, a gente historicamente tem uma exposição muito grande em CDI. A gente fez nesse ano um swap para taxa fixa, aproveitando aqui essa redução de taxa de juros. Então hoje a gente tem uma exposição já muito limitada ao CDI e bem mais por taxa fixa. Então com esse patamar de juro baixo já travado aqui para o ano de 2018. Passando aqui para o slide 10, a gente tem aqui o nosso perfil e a liquidez da companhia. Então a gente fecha aqui o trimestre com caixa de mais de um pouco mais de 3 bilhões de reais. Como a gente vê aqui no gráfico, é um caixa suficiente para cobrir todos os vencimentos desse ano de 2018, e aqui muito influenciado pela captação que fizemos no comecinho de janeiro, né, uma captação de 2,8 bilhões de reais, uma captação de 3 anos. Então a gente alonga aqui a dívida e refinancia a companhia no curto prazo. O que a gente está fazendo hoje, como já é de praxe aqui no grupo, é já trabalhar nos refinanciamentos de 2019, é isso que a gente está fazendo agora, e a expectativa é de que aí nos próximos meses a gente já tenha endereçado também os vencimentos do ano de 2019. Passando aqui no slide 11, a gente tem uma fotografia da conclusão do processo de revisão tarifária das nossas duas distribuidoras, a Paulista e a RGE Sul. Então acho que com um resultado assim, bastante positivo do ponto de vista de resultado. A gente tem aqui na Paulista um reconhecimento de base de remuneração líquida de praticamente 5,2 bilhões de reais e a manutenção do OC regulatório em 8,09. E a gente coloca aqui a evolução do EBITDA regulatório. O terceiro ciclo com EBITDA regulatório em 662 milhões de reais e para esse ciclo 1 bilhão e 33. Esse crescimento de 56%, obviamente a gente começa a sentir e a ver o impacto a partir do mês de abril, que é quando a gente teve aí o processo de revisão tarifária. Análise similar para a RGE Sul, aqui um desafio adicional, dado que a companhia foi adquirida no final de 2016, e aqui era o desafio de um processo de formação de base pré-revisão tarifária somente de um ano, que foi o ano de 2017. Então tivemos aqui reconhecimento de praticamente 2,4 bilhões de reais de base de remuneração e aqui uma evolução ainda maior do EBITDA regulatório, né, saindo de 239 milhões, chegando em 435 milhões de reais, um aumento aqui de 82% em relação ao terceiro ciclo. Aqui de novo, os reflexos começam a ser sentidos aí a partir do mês de maio de 2018.
Bom, com isso então a gente encerra a etapa de apresentação e passamos de volta para a coordenação do call para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1, estrela 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Bruno Varela, Solana Capital.
Oi, Dorf, estrela, bom dia. Eu tenho três perguntas que eu queria discutir com vocês. A primeira coisa é entender um pouco melhor a dinâmica das perdas da RGE Sul. Teve aí uma queda de cerca de 60 bases das perdas não técnicas, mas teve um aumento de 75 bips nas técnicas. Então, eu queria entender principalmente se uma tem relação com a outra e o que seria esse aumento de perdas técnicas forte de um tri para o outro. O segundo ponto seria teve um impacto grande de 770 milhões de reais na conta de fornecedores no fluxo de caixa consolidado. É outro ponto também que eu queria entender, o que teve esse impacto grande. E por último, se vocês podiam falar um pouco sobre como está o consumo das distribuidoras agora no segundo trimestre, aí com o fechamento de abril.
Muito bem, obrigado, Bruno, bom dia. Então, vou passar para o Luiz Henrique, aqui o nosso VP das operações reguladas. A gente vai começar pela terceira, falando do consumo, então, das distribuidoras depois do fechamento do trimestre, portanto, em abril, maio.
Olá, Bruno, né? Olá, Bruno, tudo bem? Com relação ao consumo, o mês de abril ele veio também um pouco acima do que a gente esperava, em razão até também da questão da temperatura. Então a gente teve aí em todas as distribuidoras um consumo até um pouco maior do que aquilo que estava no nosso orçamento. Então, ou seja, continua essa tendência aí, como o Gustavo comentou, de um consumo assim, de uma retomada, apesar de discreta, mas você percebe sim uma retomada no consumo, em especial aí na indústria, e eu acho que isso já foi comentado também. E o residencial em razão também da temperatura. Eu acho que isso que influencia bastante, que nós tivemos temperaturas altas no mês de abril aqui em relação à média histórica para este mês. Com relação às perdas, eu só gostaria que você repetisse a pergunta, porque eu entendi que você estava questionando a questão da técnica, correto?
Na verdade, eu queria saber, porque você teve um aumento na técnica, só que você teve uma queda forte na não técnica também. Então, eu queria saber se existe alguma relação entre as duas, por esses movimentos inversos, e o que teria levado, se fossem movimentos isolados, o que teria levado a esse aumento de perda técnica?
Tá. Nós estamos, desde que nós adquirimos a empresa, né, nós estamos fazendo toda a reavaliação e recálculo de todas essas informações, não só de perdas, como de outras informações técnicas também. E essa avaliação agora, inclusive no processo de medição, que nós temos de fronteira, medição nas subestações, nós estamos recalculando toda essa questão da perda técnica. Então, a perda técnica, considerando também a sazonalidade de carga, que isso traz uma interferência também nas perdas técnicas, nós estamos recalculando tudo isso. E essa, na verdade, a global, ela não sofre tanta interferência, mas a gente está calibrando melhor entre o que é não técnica e o que é técnica, efetivamente. Entendeu?
Tá,
dentro da regra da ANEEL, uma vez que isso também sofreu algumas alterações, hoje a gente tira, por exemplo, na alta tensão por medição, não mais por cálculo de load flow. Então tem uma série de procedimentos sendo adotados para que a gente chegue num número mais adequado, assim, correto, né, vamos dizer assim, dentro dessa separação entre o que é técnica e o que não é não técnica.
Antes de passar para o Gustavo para a segunda pergunta, só um comentário geral sobre o consumo, Bruno. A gente verificou crescimento mais vigoroso no quarto tri do ano passado, em geral, de consumo nas distribuidoras, nas nossas áreas de concessão, um crescimento ainda bastante vigoroso no primeiro tri, mas coisa que não está se repetindo com o mesmo vigor em abril e maio. Então, a gente tem verificado um certo arrefecimento, ainda com crescimento, mas em menor magnitude do que nos períodos anteriores. Tá? E aparentemente, esse é um sinal que está se verificando em diversos setores da economia que tiveram um crescimento bastante vigoroso ou mais vigoroso no primeiro trimestre, mas que não conseguiram segurar o mesmo crescimento em abril e maio.
Ok. Bom, Bruno, passando aqui então para essa variação de fornecedores, geralmente isso aqui é basicamente uma gestão de caixa que a gente faz, em especial no final de cada ano, com a postergação de pagamento de alguns fornecedores. Aqui, basicamente, se eu tenho alguma restrição de caixa em uma empresa ou na outra, a gente faz esse tipo de operação e a gente fez isso ano passado, né? Então, eu postergo o vencimento do fornecedor, obviamente acordado com ele, né? Eu faço essa postergação e, em geral, esse pagamento acontece ao longo do primeiro trimestre do ano seguinte. Tá? Então, foi basicamente o que aconteceu aqui. Isso aqui não é um movimento regular, né, da conta de fornecedores, mas é basicamente nessa ação de postergação de vencimento, né, de alguns fornecedores, a gente acaba concentrando o pagamento no primeiro trimestre. Então, eu fecho o ano anterior com um saldo alto de fornecedores e esse saldo ele é ajustado ao longo dos primeiros meses do ano. Então, aqui é basicamente esse movimento que aconteceu.
Está ótimo, senhores. Muito obrigado.
Lembramos que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1, estrela 1. Novamente, para fazer perguntas, digite estrela 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. André Dorf para as considerações finais.
Muito bem, eu queria agradecer a todos, dizer que a gente segue trabalhando aqui nas otimizações e ganhos de eficiência com foco nos resultados de curto prazo e, ao mesmo tempo, avaliando e investindo em oportunidades, modelos de negócio, digitalização que criam valor no longo prazo. Então, mais uma vez, agradeço a todos a participação no call e a confiança ao longo desse período. Bom dia.
A audioconferência da CPFL Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.